Nós, todos nós, vivemos numa época iluminada, né, imprescindível, onde que até então a gente muito que se acostumou com aquela coisa de que eles nos ensinavam, que eles diziam o que tinha que ser feito, mostravam o caminho. E aí com a própria internet, com o acesso ao conhecimento que a gente tem, muitas dessas coisas desmoronaram, né? Não existem mais, assim, aquele local onde que o conhecimento está. Não existe mais aquele local onde que a fé e a esperança está. A grande diferença hoje é que cada um de nós haverá de construir dentro de si esse conjunto de fé, ou seja, aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito. Se eu ainda aceito, né, um Deus que negocia, se eu ainda aceito um céu e um inferno eterno, se eu aceito o mundo como ele é e não me questiono, se eu aceito a questão, né, de eu 56 anos com saúde e uma criança com 3 meses e não tem saúde e morre e de uma forma incompreensível, se eu aceito isso sem pensar, sem buscar uma resposta, tudo bem. Por que tudo bem? Porque o bem, Deus é. O bem é. Ou seja, eles não estão preocupados com nós. Eles são. A partir do momento que tu te encaminha, tu vai te aproximando daquilo. Agora, o bem, aquilo, não vai vir para ti, para te mudar, para te provar, para te testemunhar alguma coisa. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer. Então, até então, cada um de nós imaginava que a nossa vida, né, imaginando isso, viesse, tu não sabe de onde, e vai, tu não sabe para onde. E no meio de tudo isso, cheio de dogmas, que são verdades incontestáveis, ou seja, tu não pode nem questionar, e mistérios, que são situações onde que tu não pode buscar, porque é um mistério, tu não pode solucionar. E a gente, de repente, ainda fica com isso. Mas vieram muitos e que disseram, não só Jesus, existe uma literatura vasta, Santo Agostinho, vários santos, né? Se a gente pegar a coleção dos pensadores para ter uma ideia, é uma coisa fantástica. E o pensamento deles é plano, é tudo igual. Aquilo que Buda falou não é diferente do que Jesus falou. Aquilo que Krishna falou não é diferente. Aquilo que Zoroastro falou não é diferente. É tudo meio linear. Porque todos representam o mesmo princípio de verdade. Então, eu prefiro ficar com isso, ou de repente eu vou ficar com coisas, digamos assim, que a gente não quer saber de compreender, né? Porque está escrito lá atrás, há 4.000 anos, Jesus veio e também deixou escrito, existe toda uma literatura que escreve as mesmas coisas e que diz, tu és responsável pelos teus pensamentos, atitudes e palavras. Veja bem, nós levamos a sério isso? Ele diz, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Nós estamos preocupados com isso? Não. Não. Por quê? Porque a visão que a gente tem de vida é ainda uma visão um tanto quebrada. Ainda uma visão assim um tanto ilusória, né? Nós não imaginamos a nossa vida como um investimento, como um caminho crescente, como uma questão que haverá de continuar. Porque todas as religiões dizem que nós somos eternos, beleza? Né? Mas nós pensamos exatamente nisso? Nós estamos encaminhando a nossa vida de uma forma linear e construtiva? Porque pensem, se Jesus disse, tudo que tu plantar, tu vai colher. E aí a gente vê que isso não acontece. Sim, porque a gente vê muitos dos nossos irmãos plantarem uma vida inteira de mentira, hipocrisia, roubo e tal, e ainda terem a boa morte. Que todos nós gostaríamos que morte ataque nem sofre. E aí vai acontecer o quê? Então Jesus mentiu. Jesus mentiu. Mas vejam bem. Vejamos bem. Hoje tem a ciência. Hoje tem o avanço da própria tecnologia. Nós estamos indo, né? Nós estamos adentrando as situações onde que o homem nunca, né, conseguiu compreender dentro da própria ciência. Um exemplo simples, não é tão simples, mas é a física quântica. Né? E aí o que acontece? Existem vários autores, hoje mesmo a gente pode entrar lá na internet e digitar, né? Só bota lá, co-criador. Vários autores que afirmam que nós somos co-criadores. E é verdade. É verdade. Vejam bem. Se nós colocássemos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, todo mundo, em quanto tempo demoraria para que nós transformássemos o planeta Terra num paraíso? Meses, né? Não iria muito tempo. Se todo mundo fizesse os outros que eu gostaria que fizessem. Se todo mundo se respeitasse, se todo mundo se não roubassem, se não mentissem. Em questão de meses, anos, digamos, ou sei lá. Isso aqui seria um paraíso. Mas o que é hoje para nós a Terra? É quase um inferno. Digamos. Mas quem que criou isso? Foi Deus? Nós criamos isso. E nós criamos isso como? Através de pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas mentiras, pequenas, né? Jesus diz, todo aquele que é infiel lá no pouco, todo aquele que rouba um milhão, um tostão, ele te rouba um milhão. Todo aquele, né, que mente para coisa pequena, ele vai mentir para grande. Então, quer dizer, hoje, a gente já pode, né, ter uma ideia linear da nossa vida. Ou seja, eu não posso mais entregar nas mãos dos outros o meu destino. Eu não posso mais, né, simplesmente achar que no último dia, na última hora, no último minuto, eu me arrependo e aí está zerada a conta. E o interessante, né? Que no último dia, na última hora e no último minuto, todos nós vamos se arrepender. E é que nem eu brinco às vezes, eu digo, nós aqui somos tudo bom. Todos nós que estamos aqui, no mínimo, vamos tudo para o céu. Então o céu vai ser a mesma coisa do que nós estamos aqui agora. Então não existe céu, não existe nada disso. Entre aspas. Porque não vai ser lá melhor do que aqui. Todos que estão aqui vão estar lá. E olha o que a gente faz entre nós. Será que o céu seria isso aí? Então o céu não é bem isso aí. Então não tem cabimento. Às vezes nós acreditarmos nesses assim, vamos dizer, nesses atalhos, né? Não existem saltos evolutivos. Ou seja, hoje tu é isso, amanhã tu vai ser um Einstein. Não existe isso. É uma coisa linear, evolutiva, trabalhosa, difícil, operosa, sequente e de fé e de esperança. Porque aquilo que tu tem dentro de ti, tu vai agregando para ti. Porque tu é Deus manifestado. Então, se tu manifesta, né, cada um de nós, se tu pinta a tua vida naquilo que tu acredita, tu cria uma realidade boa ou tu cria uma realidade ruim. Para a gente ter uma ideia, os vícios, né? Um vício, ele não te caiu no lombo e te derrubou. O vício, tu construiu ele de uma forma lenta. E tu não sabia que repetindo aquela coisa negativa ele ia te levar a tal ponto? Tu sabia. Por que tu fez? Porque tu não te interessa nas outras coisas. Tu prefere, né, os teus desejos do que, de repente, um caminho um pouco mais difícil. Mas por que tu atende aos teus desejos e tu não vai para um caminho mais difícil? Porque tu não espera nada lá na frente. Ou, de repente, tu diz, bom, naquele dia, naquela hora, vamos negociar. Vai que eu tenho um amigo meu em Brasília, né? Ou que eu tenho os dinheirinhos nas cuecas e eu negocio com os caras. Aí eu vou ser salvo. Isso não existe. A doutrina espírita, né? é o que tem mais de assim grandioso na doutrina espírita é essa questão, não só na doutrina espírita, como em todo o conhecimento espiritual, é essa questão linear e construtiva. Linear e construtiva. Tu és responsável por pensamentos, atitudes e palavras. E verdade, quando tu verbaliza, tu cria. E essa coisa vai voltar para ti um dia. Por isso que Deus e a espiritualidade não se preocupam. Porque está tudo certo e atende esses mecanismos. E esses grandão, né, ele veio ensinar para nós de como tinha que ser feito. Então ele disse, ó, faz assim, assim e assim. E ele disse, todo reino dividido é um reino que não subsiste. O que é um reino dividido? Né? É tipo, tu é o rei e tu tem um reino. Então quer dizer, se no teu reino existe uma divisão ali dentro, tu não vai ficar muito tempo como rei. A coisa não vai durar. Então, quando o reino é dividido assim, a gente sabe de uma coisa e tu faz outra coisa, não vai dar certo. Tu pode te iludir uma vida inteira, mas não vai dar certo. Por quê? Porque tu está dividido. Ou seja, tu reza de um lado e de repente tu omite do outro. Vai dar problema. Essas energias, elas não andam juntas. Então tu não é um emissor único de energia. Tu escolhendo as coisas e como tal, tu não vai ter um futuro seguro, porque tu mesmo não está construindo uma base de segurança. Então não seria tão difícil para todos nós. Seria simplesmente nós só optarmos por uma coisa, o caminho do bem. Mas não precisa ir lá distribuir, vamos dizer, cestas. Só procurar fazer o melhor no nosso dia a dia. Só. Que aí o que que acontece? Tu vai te encaminhando. Existe uma outra mensagem, que essa foi colocada até hoje, que nós recebemos, e graças a Deus, né, a gente está sempre, como é que se diz, Deus protege os seus, né? Porque ele tem interesse em cada um de nós, tem interesse porque se cada um dos seus filhos faz aquilo que eles nos ensinam, nós vamos transformar isso tudo. E ele diz assim, ó, acima de nós, há sempre seres mais evoluídos. Até encarnados, né? Dispostos a nos amparar. Por isso, queridos irmãos, estejais atentos a essas bênçãos constantemente derramadas. É necessário apenas buscar sentir dentro de nós todo esse amor e proteção. Nossa aparente solidão é sempre amparada por seres que se esforçam constantemente a nos instruir bons pensamentos, ideais edificantes. É preciso estarmos atentos e em sintonia. Atentos e em sintonia. Então, se tu está com a rede alta, tu acha que os caras vão... Tu vai cair na rede? Só cai lobo em armadilhas de lobo. Isso tudo está escrito. Sabemos dos esforços de cada um em buscar melhor interior. Sempre que houver tristeza e sensação de desamparo em vossos corações, saibam que há sempre alguém velando e abraçando cada um. Nosso amor é pleno na espiritualidade. Somos todos uma grande família espiritual. Sintam-se sempre amparados e amados por nós. Tenham a certeza de que nosso afeto cresce e juntos realizaremos muito bem. Então, quer dizer, a gente se conhece. E a gente não pode simplesmente entregar na mão dos outros uma coisa que é uma responsabilidade minha. Né? Eu tenho que fazer eu a minha parte. Então, a partir do momento em que cada um de nós não mais nos iludirmos, né, achando que tudo é obra do acaso, não existe o acaso. Nós falávamos isso ontem, né, num curso. O acaso é que nem tu pegar uma... das antigas, né? Uma gráfica antiga que tem todos os tipos, né? todas as letrinhas soltas, tu vai lá, tu explode aquela gráfica, vai todas as letrinhas para cima e quando elas caem, elas formam um livro perfeito. E será que isso vai acontecer um dia? Nunca isso acontece. Então não existe um acaso. Toda inteligência que existe é uma inteligência que vem, para que todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. E qual é essa causa inteligente? A causa primária de todas as coisas. O nosso Pai. Onde Ele está? Dentro de mim. Quem cria a realidade? Eu. Através do quê? Minhas escolhas. E sou responsável por elas. E não vai ter, eu não sei. Não vai ter, né? Claro, eles vão te perdoar. Eles vão te compreender. Porque tu tem todas as oportunidades do mundo. Tu tem todo o tempo do mundo. Agora, depende de cada um de nós. Então, tudo começa relativamente simples. Agora, o importante é cada um de nós não mais acreditar que lá na frente eu vou resolver. Isso não existe. O existe é o que eu posso fazer agora, que verdadeiramente vai mudar tudo lá na frente. Mas em pequenas coisas, em pequenos gestos. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Ou seja, oração e vigilância. O que que tu está fazendo? O que que tu está pensando? De onde vêm as nossas doenças?